Deus abençoe muito sua vida, Deus abençoe sua família, sua semana, amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos no capítulo 1, Romanos capítulo 1, o verso 17, diz assim a boa palavra do nosso Deus, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe sua palavra ao nosso coração, amém? Vamos orar de novo. Senhor Deus, abençoa agora, quando vamos falar das tuas verdades, que o Senhor encha a nossa igreja aqui, Senhor, da tua presença. Encha esse lugar aqui agora. Que o Senhor esteja agora a regar as nossas vidas. Que nós saímos daqui maiores na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, agora no dia 31 de outubro, comemora-se os 500 anos da Reforma Protestante. Por que agora no dia 31 de outubro? Porque exatamente no dia 31 de outubro de 1517, foi quando Martinho Lutero foi à porta do castelo de Wittenberg, que era um lugar importante. A porta do castelo era o lugar onde se dava publicidade às coisas. Lá era o site da cidade. Lá era o jornal da cidade. Para dar publicidade a alguma coisa, publicidade a alguma lei, publicidade a algum decreto, colocava-se na porta, no portão. Foi justamente lá que Martinho Lutero, em 1517, afixou as chamadas 95 teses. Essas 95 teses, meus irmãos, elas acabaram sendo elaboradas por uma razão muito simples. A igreja que nasceu no Novo Testamento, com o passar dos anos, com o passar das décadas, ela foi tomando caminhos que não eram bons caminhos. Por exemplo, surgiu algo chamado sacerdotalismo. Esse sacerdotalismo era a ideia de que o homem direto, o homem comum, a pessoa comum, ela não podia se dirigir a Deus. Ela necessitava da interferência, da intermediação de um sacerdote. Por isso a pessoa então deveria se confessar ao sacerdote. Não ia se dirigir a Deus, ela se dirigia ao sacerdote e o sacerdote então dava a ela o remédio para o seu pecado e absolvia de qualquer culpa. O sacerdotalismo, meus irmãos, não tinha apenas esse aspecto, mas também o aspecto de que o sacerdote, ele é o intérprete das escrituras e a Bíblia não pode ser lida por todos. O irmão sabe que antes do Concílio Vaticano II, que aconteceu já agora no século XX, até então, a Bíblia não era liberada para todo o povo. O que ocorre? Martinho Lutero, então, e outros. Lutero era católico, e aqui, meus irmãos, não tem pregação contra católico não, tá? Eu só estou contando a história. Martinho Lutero, que era católico, um homem sincero, junto com muitos outros homens sinceros. Alguns que continuaram na Igreja Católica e outros que saíram. No dia 31 de outubro, ele colocou lá em 1517 as 95 teses. E dali, meus irmãos, foram elaborados aqueles que são chamados as cinco solas. Por que sola? É porque soli Deo gloria, sola scriptura, sola gratia, sola fide. Então, as cinco solas da reforma são cinco princípios importantes que seguem as nossas igrejas até hoje. E preste bem atenção. Na sua vida pessoal e na minha vida pessoal, esses princípios são importantes. Sempre que as igrejas se desviam, ou em um ponto ou em outro, elas acabam tomando um caminho que não é bom. Quais são esses cinco princípios? O primeiro princípio, ou a primeira sola, porque é só, somente, é o só a fé. Só a fé. Como é que, porque este princípio da reforma de só a fé, ele é relevante? Ele é relevante, meus irmãos, por algumas razões. Vamos aqui ao ponto histórico. Lutero era um homem dedicado. E ele vivia o que viviam muitos outros, e muita gente ainda vive assim hoje. Uma luta para compreender o que fazer para sentir-se perdoado e justo diante de Deus. Com o desejo de se sentir justo, perdoado, Lutero foi um homem absolutamente aplicado às regras religiosas. E uma coisa que ocorria com Lutero e que acontecia com muitos outros e acontece hoje. Por mais que ele tentasse, ele não se sentia perdoado por Deus. Ele confessava. Depois sentia a necessidade de voltar porque lembrava de mais um pecado. Ele tinha um desejo de se considerar salvo, justo, pagamento de penitências. Muitas vezes, meus irmãos, até autoflagelação. E você sabe que até hoje no Brasil e no mundo, então, meus irmãos, tem tantas coisas assim, de autoflagelação, castigo do corpo. Nas Filipinas, por exemplo, eu vi cenas terríveis com relação a isso. Jovens se batendo, se cortando, e se batendo muito com o desejo de sacrificar o corpo. Com a ideia de que pagando o preço, pagando o pecado, o sofrimento, leva à purificação. Em várias religiões há esse tipo de ideia, a ideia de autoflagelo. Então, meu irmão e minha irmã, Lutero passou por isso. Mas Lutero era professor de Novo Testamento. Quando ele entrou em Romanos, numa de suas classes, ele foi lecionar sobre Romanos, e estudando o livro de Romanos, ele se deparou justamente logo no capítulo 1, nos versos 16 e 17, com essa afirmação: o justo viverá pela fé. E daí, meu irmão e minha irmã, vem a compreensão, baseada também em outros textos do Novo Testamento, de que o que faz o homem ser salvo é a fé em Cristo. Só a fé. Jesus certa vez diz, o Evangelho de Marcos diz, que Jesus fala: arrependei-vos e crede. É a fé depositada em Deus que torna o homem um homem agradável diante de Deus, um homem aprovado por Deus. No livro de Hebreus nós vamos encontrar que Deus se agrada da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora não é mais a penitência, não é mais algo que a pessoa faz, mas é o crer. E você sabe que a fé é muito importante na nossa vida, e sem ela nós não somos mais crentes. Daí a ideia de crente, aquele que crê. É pela fé que você crê na Bíblia. É pela fé que você obedece a Deus. Você lê, você acredita, e pela fé você lança semente na sua vida. A Bíblia diz: não faça isso. Pela fé você não faz. Aquilo é uma semente lançada. Pela fé nós oramos. Nós oramos não por obrigação, mas pela fé. A fé te faz buscar a Deus, crer que Deus escuta a sua oração feita nesse lugar ou em outro lugar. Pela fé, meu irmão, nós deixamos de fazer algo que desagrada a Deus. Por quê? Porque nós sabemos que pela fé Deus é galardoador daqueles que o buscam. Nós buscamos a Deus, obedecemos a Deus. Tudo isso envolve fé. Fé para orar, fé para ler a Bíblia, fé para dedicar a vida a Deus. E alguém pode dizer: mas só isso? Só a fé. Não há um preço mais a ser pago. Mas há, meu irmão, um outro princípio da reforma, que é um princípio irmão deste. Só a graça. Só a graça. Só a fé e só a graça. A Bíblia diz que nós não somos salvos porque pagamos alguma coisa. porque padecemos alguma coisa. Não é pelo meu sofrimento, o sofrimento humano não lhe dá salvação. E é interessante como isso é sutil. Quando alguém, por exemplo, abraça a doutrina da reencarnação, ele crê que o sofrimento humano é que dá libertação. Crê que o sofrimento humano é que dá salvação. Porque a pessoa sofre numa vida, sofre na outra, sofre na outra, sofre na outra, até que chega um ponto que está purificado. Você já notou que o mundo era para estar melhor então? Porque as almas reencarnadas, reencarnadas, depois de tanto tempo, era para estar todo mundo ficando bom. Mas o que nós vemos é uma ruindade danada. É uma ruindade desgraçada. A Bíblia chega a dizer que por multiplicar a iniquidade, ou seja, há uma multiplicação de iniquidade, não é pagando alguma coisa por um sofrimento, também não é, meus irmãos. E aí nós, até igrejas evangélicas, precisamos ter cuidado. Não é pagando também alguma coisa para Deus. Não é o dinheiro que compra Deus. Deus não se vende. Nós devemos ser generosos. Nós devemos contribuir. Nós entregamos o dízimo. Nós entregamos a oferta. Não porque nós podemos comprar Deus e isso nos salvar. Nós não vendemos terreno no céu. Nós não vendemos vaga no céu, poltrona no céu. Nada disso. A nossa contribuição por dízimo e oferta, ela tem algumas nuances que não tem nada a ver com salvação em si. Tem a ver com obediência à Bíblia, tem a ver com alegria no avanço na obra de Deus, responsabilidade, fidelidade, gratidão. Você nota, por exemplo, que quando uma igreja coloca como centro do culto o sacrifício, ela falhou nesse ponto. Por quê? Porque não é o meu sacrifício, nem o seu sacrifício, que nos dá a salvação. Nós podemos apresentar um sacrifício de louvor a Deus. Nós podemos dar uma oferta sacrificial. Podemos, não para sermos salvos, mas por fidelidade, é uma outra coisa. Vamos imaginar que nossa igreja esteja numa campanha. Nós estamos com algum desafio. E alguém diz assim: eu quero dar uma oferta relevante para a igreja. Pode dar, nós achamos que deve dar, isso faz bem ao ofertante, mas não é isso que o salva, não é isso que o coloca diante de Deus, para o céu. Nós não vendemos salvação. A salvação é pela graça, é o favor imerecido de Deus. Você sabe que uma pessoa só é crente verdadeiramente quando ela tem a noção da graça de Deus. Sem a ideia da graça de Deus, ela não é uma crente verdadeira. Ela pensa que merece. O apóstolo Paulo, num determinado momento, diz que Jesus Cristo veio ao mundo, e ele fala agora dele. Jesus Cristo veio ao mundo, agora ele vai falar dele, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quando uma pessoa tem consciência de que ela é pecadora, ela tem consciência de que Deus é santo, ela nunca vai pensar que ela conquistou a salvação, mas a salvação a conquistou, Deus a conquistou. Deus é quem conquista nossas vidas. Meus irmãos, todo pregador, porque falar como a gente fala tantas vezes, tanto tempo, a gente erra mesmo às vezes em alguma palavra. E eu escutei uma vez um pregador, e ele não fez isso de maldade, mas ele disse uma frase assim: dê uma chance para Deus. Irmãos, nós não damos chance nenhuma para Deus. Não é Deus que precisa de chance. Deus é Deus. Deus é absoluto. Quem precisa de chance somos nós. É a graça de Deus, o favor de Deus em nossas vidas. É Deus sorrir para você. É Deus achar, se tornar favorável à sua vida. E esse favorecimento de Deus, esse Deus favorável, Deus gracioso, é Deus revelar o seu espírito à sua vida, Deus revelar a sua grandeza à sua vida, e Deus revelar a sua pequenez. Porque quando Deus mostra o tamanho que você é, quão pecador eu sou, Deus está sendo gracioso conosco, porque senão nós vivemos uma vida de engano, uma vida enganada. A Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A palavra dom é presente. Então a graça, até para a pessoa crer, até para a pessoa crer, preste bem atenção, Deus tem que fazer algo na vida dela. Porque a pessoa pura, eu usei uma expressão mais cedo, in natura, o homem ali, ele mesmo, carne e sangue, raciocínio, pensamento humano, ele não se move para Deus. Ele está morto, segundo a Bíblia, nos seus delitos e pecados. Está morto, está entregue. Deus tem que vir e soprar sobre a vida dele um espírito de vida. E isso acontece pela graça, por quê? Porque quando Deus faz isso é por causa do favor dele, não porque Deus nos deva alguma coisa. Deus não nos deve nada, irmãos. Tudo que fazemos para Deus, nós ainda somos os devedores. Deus é o maior doador que existe. Ninguém doa mais do que Deus. Se você pegar tudo que você tem e der para Deus, será pouco diante daquilo que Deus já lhe deu. Você pega um carro e dá para Deus, quanto custa seu rim? Você pega sua casa e dá para Deus, quanto custa seus pulmões? Você pega tudo e dá para Deus, quanto custa o oxigênio? Quanto custa um consolo? Quanto custa uma graça, uma paz? Então, só a fé e só a graça. O homem não compra, mas meus irmãos também. O princípio de só Cristo. Só Cristo. Só Cristo por quê? Porque só Cristo salva. Existe um princípio que é: Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Eu gosto muito, meus irmãos, do único e do suficiente. O suficiente, lembra que não precisa de mais nada. Eu preciso de ter um santo de devoção? Eu não preciso, porque Jesus é suficiente. Ele é o meu santo. Eu preciso ter uma entidade para me proteger do mal, ou para fazer mal à vida de alguém? Eu não preciso, porque Jesus Cristo já me fez todo bem, e não quer fazer mal a ninguém. Cristo é suficiente. Uma vez nós estávamos num encontro de casais aqui da igreja, e foi uma pessoa participar, um casal participar, e a mulher deu um testemunho bonito lá numa determinada hora, numa conversa, e ela contou para nós assim, informalmente, que ela estava procurando tanto tipo de proteção espiritual, ia num lugar, ia no outro, gente que lia mão, outro que lia carta, outro que jogava as coisas, e num determinado momento ela chegou na casa de uma pessoa que era uma líder espiritual assim, e ela disse: olha, eu já procurei lá no fulano, no Beltrano, e no lugar tal, e no lugar tal, e eu vim aqui na senhora. A mulher virou para ela e disse assim: deixa eu te perguntar, por que você não vira crente? A mulher lá que fazia outras coisas. E ela disse: mas como assim? Ela disse assim: em crente não pega nada não. Eu vou fazer aqui com você, mas não vai adiantar. Meus irmãos, você sabe que tem umas coisas que são curiosas. Boa parte das vezes, irmãos, quem está no erro sabe que é erro. Quando ela disse assim, os crentes, aí ela nos explicou, que a mulher disse a ela, os crentes são tão agarrados com Jesus, os crentes são tão agarrados com Jesus, que nada pode com eles. Meus irmãos, só Cristo. Teve um episódio histórico, um homem chamado John Tetzel. Esse John Tetzel era um grande orador, e arrastava multidões, e ele ia em nome do Papa, E aqui, meus irmãos, eu quero falar de novo o nosso respeito com os católicos, viu? Esses princípios aqui precisam ser relembrados, em primeiro lugar, pelas igrejas evangélicas e reformadas. Porque se nós nos desviarmos, as coisas desencaminham. Mas esse John Tetzel, ele era enviado do Papa. E ele fazia pregações e arrecadava as ofertas para a construção da Basílica de São Pedro. E num determinado, ele costumava falar em determinadas pregações, que assim que as moedas das ofertas caíam no cofre, quando elas faziam barulhinho, as almas dos parentes daqueles que haviam dado as ofertas, as almas já iam saindo do purgatório ou do inferno. Era comum, meus irmãos, e os irmãos sabem disso, a venda das indulgências. As indulgências, meus irmãos, era como se fosse uma liberação do Papa, uma liberação, um documento que dava à pessoa direito, muitas vezes, de ir para o céu, através de compra das indulgências, as vendas de indulgências. As questões ligadas aos santos, e isso é muito amplo, porque a pessoa toma um santo de devoção, ou quem não é católico, ou às vezes pessoas que são mais de uma religião, porque há muita mistura. Há muita mistura. E há trocas, por exemplo, numa religião, uma entidade é chamada de um jeito, em outra de outro. Às vezes tem um santo que é chamado de uma maneira, e fora da igreja ele recebe um outro nome. E a pessoa toma aquilo como devoção. Lembre-se, só Jesus. E alguém pode olhar e uma vez uma pessoa diz: ué, mas é só Jesus? Como que procurando mais alguma coisa, como que procurando mais alguém. Chega numa igreja que não tem nenhum tipo de imagem, alguma coisa, mas é só isso. Não, não é só. Cristo é tudo isso. Porque Cristo é suficiente. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Eu não estou fazendo uma crítica à religião de ninguém. Eu estou dizendo que eu e você podemos depositar as nossas vidas unicamente em Cristo. Porque Ele é o único e suficiente Salvador à luz da Bíblia. A Bíblia diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é tudo de bom numa pessoa só, e é tudo que nós necessitamos. Amém? Nós cremos em Jesus como o único. Então, só a fé, só a graça, só Cristo. Mas há um quarto princípio, meus irmãos. Só a Escritura, ou só a Bíblia. Só a Escritura, só a Bíblia. Porque esse princípio é muito importante. Ele é importante, meu irmão, porque existe mais de um tipo. As religiões, elas são mais ou menos assim. Elas têm uma fonte de autoridade. Qual é a autoridade? O que que define o que é certo, o que é errado? O que pode, o que não pode? Entendeu? Uma religião pode ser a revelação de um determinado profeta. Ou de uma profetisa. Outra religião pode ser a tradição. Então note bem. A tradição é aquilo que os documentos da religião foram acumulados ao longo do tempo. Aquilo que os líderes ao longo dos anos foram decidindo. A tradição, o costume. Então, a tradição estabelece o que pode e o que não pode. Nós sempre fizemos assim, foi sempre dito assim, o líder tal disse assim no ano tal, escreveu isso assim no outro ano. Isso é autoridade pela tradição. No nosso caso, os cristãos, existem algumas igrejas, alguns ramos, que creem na tradição como fonte de autoridade. E a Bíblia. Outro dia eu vi o depoimento de um líder religioso dizendo que a Bíblia está abaixo da tradição. A Bíblia está abaixo da instituição igreja. Porque a Bíblia surgiu no meio da igreja. Então é a igreja que determina o que é certo. No nosso caso aqui, e no caso dos verdadeiros evangélicos, no caso dos reformados, nós não cremos assim. Nós cremos que a autoridade é a autoridade das Escrituras. A Bíblia é que diz o que é e o que não é. Nós não decidimos. Vez e outra, você pode ouvir falar, pode ler a respeito de uma inovação no cristianismo, uma inovação na doutrina cristã. Isso é defraudar a doutrina cristã. Isso não é avanço. Isso é ferir a doutrina cristã. Porque a doutrina cristã está posta. Ela não pode ser mudada por mim ou por um outro líder religioso. Isso é como um juiz, como um ministro do Superior Tribunal de Justiça, como um ministro do Superior Tribunal do Trabalho, como um juiz de direito, como um juiz do trabalho, como um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não determina a lei, a Constituição está posta. Ele deve fazer cumprir a lei estabelecida. Ele não pode inovar. Nós estamos até numa moda aqui no Brasil que de vez em quando o Supremo legisla. Ele inova. Mas isso é um erro. Quem pode mudar uma legislação é o legislador. No nosso caso, a nós, meus irmãos, a nós, os pregadores, não cabe mudar. Cabe pregar o que está posto. Que é a fé sobre a fé cristã, aquilo que é sobre a fé cristã, aquilo que devemos crer, aquilo que não podemos fazer e aquilo que devemos fazer, já está estabelecido. Quando nós resolvemos a nossa moda, à luz do nosso tempo, começar a mudar alguma coisa, e é interessante como é que essas coisas pegam. Como é que isso pega? Por que que pega quando às vezes alguém faz alguma mudança e aquilo vira moda? Vira moda, meus irmãos, porque a Bíblia mesmo já diz que nos últimos tempos os homens terão comichão nos ouvidos. E eles desejarão ajuntar para si mestres segundo os seus desejos. Então a pessoa tem desejo, mas fica ali um pregador chato, com uma Bíblia de capa preta, pregando uma determinada coisa. Essa pessoa quer alguém que fale algo segundo os seus desejos. E é aí que nós corremos o risco de nos afastarmos da palavra de Deus. Irmãos, para nós só a Escritura, só a Bíblia basta. Nós não vamos mudar a doutrina cristã. A doutrina cristã, a verdade de Deus estabelecida para o homem em todas as épocas, porque o tempo muda, mas a natureza humana é a mesma. O remédio para a natureza humana é o mesmo. Nós, se voltarmos lá atrás, nós somos o mesmo Adão, a mesma Eva, só que em outro tempo, mas as carências, as lutas internas são as mesmas. O desejo é o mesmo, os desejos são os mesmos. Só a Escritura. Irmãos, eu contei agora mais cedo que eu fui uma vez aqui numa atividade nossa dos jovens da igreja. O pastor Carlos estava liderando lá e foi assim aquele tipo de atividade. Tinha muita oração e busca, momento assim que a pessoa podia compartilhar. Momentos de oração para libertação. Foi uma das atividades assim, que teve muito essa parte espiritual e tudo. Teve gente pensando que ia para lá, que ia jogar bola. Não teve nada de bola, não teve nada de piscina, não teve nada disso. E vou confessar uma coisa aqui. Isso foi bem assim no início aí do ministério do pastor Carlos. Quando eu olhei a programação, eu achei a programação meio pesada, sabe? Não conta para ele, né? Ele está aqui não, né? Achei a programação assim meio pesada. Falei, esse negócio está com muita coisa assim. Os jovens voltaram de lá. E, irmãos, mais uma benção. Eu estava fora. Não, nesse eu fui. Eu achei meio pesado assim. E aí os jovens voltaram de lá. Foi uma benção. Gente reconciliando com pai, mãe. Algumas coisas que precisavam ser resolvidas na alma. Pessoa liberta. Coisa muito bacana mesmo. Fui num uma outra atividade uma vez, de uma outra igreja, eu fui ser preletor. Irmãos, teve tanta coisa. Teve tanta piscina. Teve tanto biquíni curto. Tinha tanta sunga apertada. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Teve tanta paquera. Teve tanto flerte. E teve uma noite dos talentos. Na noite dos talentos, os jovens da igreja, não todos, mas alguns, fizeram bandas, cantaram músicas do mundo. E outros fizeram outras apresentações lá de solo. Tudo coisa assim, músicas do mundo. Minha irmã, uma irmã minha, estava conosco. Num determinado momento, minha irmã disse para mim assim: isso aqui não vai servir para nada. Vai voltar todo mundo para casa igual. Vai voltar todo mundo igual. Isso aqui vai ser essa curtição assim. E eu me lembro que por causa da minha presença, porque você sabe que ser pastor, às vezes a gente causa constrangimento para os outros. Que a sua presença incomoda às vezes. Então, estava no meio daquele parangolé lá, vinha um ou outro e falava comigo: não, pastor, porque para trabalhar com jovem tem que ser assim. E eu lembrando do pastor Carlos. Foram para um lugar aí, era proibido até as meninas. Proibido assim. Não podia usar biquíni. Aí eu estou lembrando, né? E eu estou olhando lá, aquela situação diferente lá. A minha irmã falou: isso vai voltar todo mundo igual. Vai voltar todo mundo do jeito que veio. Irmãos, é a mais pura verdade. Quando a igreja pega a Bíblia e finge que a Bíblia não é a Bíblia, e ela começa a querer ser legal. Entendeu? Ser legal. Ser da onda, ser do momento. E nós estamos aí para o que der e vier. Vamos casar lá no meio de não sei aonde. Irmãos, gente crente casando com banda de rock ao fundo, assim, no meio do Rock em Rio, essas coisas. Irmãos, isso não adianta nada na vida, não. Ô, pessoal de Deus, olha para cá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Isso não adianta nada. Lá no interior, tinha um modo de dizer, minha avó dizia muito assim: isso não dá camisa a ninguém. Havia também uma outra expressão: isso não põe mesa, não. Pôr mesa é... isso não traz comida para a mesa, não. Irmãos, essas coisas, longe daquilo que a Bíblia diz. Isso não põe mesa, isso não dá camisa a ninguém. Faz todo mundo voltar vazio. O que enche as nossas vidas são as verdades da Bíblia. É isso que conserta a vida. Não é ser legal, ser da onda, ser da moda, gostar da arte. Irmãos, todo mundo gosta de arte. Tem ninguém contra a arte, não. Ô, pessoal. Pessoal, ô. Pessoal. Crente, ô, pessoal da arte. Crente gosta da arte. A reforma protestante foi a favor da arte. Pessoal, nós somos contra a arte, não. Nós somos contra outra coisa. É outra coisa. Entendeu, pessoal? O pessoal não está entendendo. O pessoal está achando que nós somos contra pintura, contra dança. Dançamos aqui também. Aqui também tem dança, pessoal. As igrejas têm muita arte. Aqui hoje tocou um grupo de violino aqui, de criancinha. Criancinha, só a favor da arte, pessoal. Hoje de manhã teve criança cantando, arte. Teve coro. Teve até aqui, na hora de um casamento aqui hoje de manhã, um trio aqui de primeiríssima. Somos a favor da arte. É nada de arte, não, é outra coisa. Vamos acordar para a vida. Olha, só a Escritura. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu serei o que a Bíblia diz que eu serei. Eu devo fazer o que a Bíblia diz que eu devo fazer. E eu devo não fazer o que a Bíblia diz que eu não devo fazer. Só a Escritura. E aí, meus irmãos, o último princípio. Somente, só a Deus a glória. A glória somente a Deus. A glória somente a Deus. Só a Deus a glória. Só Deus é merecedor da nossa adoração. Só Deus é merecedor de toda honra, de toda glória. Porque a Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, toda honra, todo louvor, toda adoração ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses, aquele que opera maravilhas, o Deus sobre todas as coisas, Senhor dos céus e da terra, absoluto, santo, exaltado, justo, verdadeiro, fiel, digno, Senhor do universo, a ele seja a glória. Ao homem cabe apenas dedicar e honrar a Deus e glorificá-lo para sempre. Não adorar a criatura, mas sim ao Criador. Os princípios da reforma: só a fé, só a graça, só Cristo, só as Escrituras e só a Deus a glória. Na minha vida e na sua vida, isso pode fazer uma diferença tão grande. Tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há mais sacrifício. Não há mais sacrifício algum. O sacrifício já foi feito. A fé, crer em Jesus de todo o coração. Não precisamos inventar mais nada. A Bíblia, a palavra de Deus, já nos disse tudo. Ah, pastor, a Bíblia não disse se a gente pode fazer, que a gente deve comprar, se é o... Meu irmão, uma pessoa um dia queria que eu abrisse a Bíblia e explicasse onde é que tem cigarro na Bíblia. Não tem, não é. Se a Bíblia não proíbe fumar, cheirar crack, então... Não tem, não é. Você está se fazendo de bobo, isso aí é uma outra coisa. Isso aí é querer ser esperto. É uma outra coisa. A Bíblia já é a revelação completa de Deus para as nossas vidas. E a Deus toda honra e toda glória. Amém? Então vamos receber agora uma oração e depois nós vamos na paz do Senhor para casa, tá?
Muito obrigado, Senhor, por tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado porque nessa noite ela encontrou morada em nossos corações. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por cada pessoa que tomou uma decisão nessa noite ao lado de Cristo Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o teu Espírito Santo tocou cada uma delas. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando ela da cabeça aos pés, cada uma dessas pessoas. Ó Deus, que durante essa caminhada, ó Pai, que teu Espírito Santo, que é o penhor da salvação de cada um de nós, possa ajudá-los, ó Pai, em todas as dificuldades, ó Deus, durante os percalços. Mas que é uma caminhada, ó Deus, que nós já sabemos o fim da história, que é no céu, ao lado do Senhor, ó Deus, onde viveremos eternamente, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome por tão grande amor. Ó Deus, o amor que foi transformado, ó Deus, foi revelado na pessoa de Cristo Jesus, que morreu, ó Deus, por cada um de nós. E essas pessoas, nessa noite, ó Pai, elas entenderam a verdadeira salvação, ó Deus, a mensagem do Evangelho. Ó Deus, leva em paz para os nossos lares, ó Deus. Que o Senhor possa estar nos acompanhando, que não aconteça nada de mal, ó Deus, e que durante essa semana, ó Deus, tudo que a gente tenha para resolver, o Senhor possa resolver conosco e por cada um de nós. Ó Pai, louvado seja o teu nome, e mais uma vez nós somos gratos por teu Filho Jesus. No nome de Jesus nós choramos. Amém.